Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
Astrid Nick. Boa tarde. No Rio de Janeiro, 12 horas e 31 minutos. Hoje, terça-feira, 9 de abril de 2019. E posso garantir aos senhores ouvintes, senhoras ouvintes, que terça-feira sinistra, hein? Participações, não é não? Não é não? Participações de Mário Silva, André Luiz Mendes, Wagner Gomes, Maurício Costa, Rodrigo Ricardo e Rafael Monteiro. Na mesa de áudio, Marcos Inácio. Na central técnica, Fábio Luiz. A produção é dele, Luiz Ferreira.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
E vamos aos destaques do programa de hoje. Chuvas no Rio de Janeiro cancelam treino do Vasco e podem atrapalhar planos de Alberto Valentim. Fortaleza goleia o Vitória e se garante nas semifinais da Copa do Nordeste. Eita, Corinthians elimina o Santos, mas técnico Fábio Carilli fica pistola com suposta espionagem no clube. Minas e Praia Clube se garantem na grande final da Superliga Feminina de Vôlei. Está começando o Bate-Bola Nacional, o seu melhor programa da hora do almoço. Participar do programa Bate-Bola Nacional, mandando seu recado pelo telefone DDD 21, hein? 21176935. Se for pelo Facebook, é só acessar a página facebook.com/Rádio Nacional Rio e deixe aquele recadinho pra gente. Bom, minha gente, vamos falar do Vasco da Gama, que cancelou o treino agora, e a preocupação também é, eu não sei se Maurício tem notícias sobre isso ou não, se vai ter ou não vai ter jogo logo mais.
O Vasco joga amanhã só, né, contra o Avaí lá em Florianópolis. Hoje, logo mais, a gente vai ter o jogo do Fluminense aqui.
Até agora nada,
não temos uma resposta definitiva. Daqui a pouco o Rafael vai chegar com as notícias do Flusão. Ele deve ter alguma informação a mais sobre o jogo do Fluminense contra o Luverdense. O Vasco pega o Avaí nesta quarta-feira em Florianópolis, o jogo da volta, né, da terceira fase da Copa do Brasil. A gente lembra que no Rio o Vasco venceu por 3-2. O Avaí fez 1-0, o Vasco fez 3-1, depois o Avaí descontou 3-2. O problema é o seguinte, o Vasco treinaria hoje, no início da tarde, e logo depois pegaria o avião para Florianópolis. Esse treino foi cancelado devido às fortes chuvas. Para quem não conhece o CT do Almirante, que fica lá em Vargem Pequena, é muito difícil o acesso quando se chove lá. Ainda não é asfaltado para chegar lá.
Aquela região toda, a maioria das estradas, tirando a principal, que é a Bandeirantes, a maioria não é asfaltada.
Pois não é asfaltada. E fica difícil para você chegar de carro, né, lá. E o Vasco quer preservar também o gramado de São Januário. Então ia ser difícil também os jogadores saírem. Quase todos os jogadores moram na Barra da Tijuca para ir para São Januário nessa chuva. Então foi cancelado o treino, apresentação direto no Galeão. E para ir para Florianópolis para jogar.
Que horas essa apresentação?
Com a apresentação no finzinho da tarde. Já vão direto pro voo para ir para Florianópolis, dormem lá,
Maurício,
e amanhã vão pro jogo.
É preocupante, porque eu tenho informações agora, não tem 15 minutos, que chove muito na Barra da Tijuca e os acessos continuam complicados.
O acesso mais utilizado hoje, esse é o da linha amarela, né? Então, os jogadores vão sair da Barra, vão pegar a linha amarela direto e vão pro Galeão. Não deve ter que pegar um trânsito, lógico, um congestionamento, já que tá muito
fora
difícil.
Fora os bolsões d'água na linha amarela.
Mas dá para chegar, os aviões estão partindo, estão decolando. Uma amiga minha mesmo já decolou, foi para Belo Horizonte hoje. Então, tá tranquilo nesse sentido, né? O problema é o seguinte, hoje seria um dia de recuperação de atletas. Por exemplo, o Leandro Castan sofreu uma lesão na coxa esquerda no jogo contra o Flamengo na final da Taça Rio. Teve que sair e entrou o Ricardo Graça. Já não jogou contra o Bangu. Então hoje seria um dia de recuperação do Leandro Castan, que é o capitão do Vasco. E dificilmente ele vai utilizar. Vai um dia perdido. É um dia de treino perdido pro Leandro Castan e pro restante do grupo. Então o Leandro Castan não deve jogar. Outro jogador, o Rossi, que também saiu lesionado do jogo contra o Bangu. Também não tem recuperação. Então não deve partir pro. Não deve jogar contra o Avaí. E o terceiro é o Maxi Lopes, que seria o mais importante, já não está há 4 partidas sem jogar, é devido a uma lombalgia, mas está se recuperando, está tentando se recuperar, está fazendo trabalhos. E a ideia do Valentim era utilizar o Maxi Lopes já nessa partida contra o Avaí, para ele, lógico, pegar um ritmo, uma partida importante, mas para ele também pegar o ritmo para as duas partidas das finais, da final do Campeonato Carioca. Também não deve jogar o Maxi Lopes. Então fica. É uma situação complicada, principalmente a do Maxi Lopes. Para quem não entende a situação do Maxi Lopes, dizem que ele teria também sido uma das lideranças, junto com o Thiago Galhardo, na confusão que deu depois do jogo contra o Bangu, de pedir uma manifestação da diretoria sobre salários atrasados. Chegou-se a questionar que ele estaria em litígio com a diretoria do Vasco, com o gerente executivo Alexandre Faria. E ontem, em entrevista coletiva, o Alexandre Faria, que é o gerente executivo do Vasco, falou sobre a atual situação do Maxi Lopes. Se ele tem algum problema com a direção do Vasco, com o presidente Alexandre Campello, com o próprio Alexandre Faria, ou se a situação dele é apenas clínica. Vamos ouvir, portanto, o diretor do Vasco, Alexandre Faria.
O Max vem fazendo um trabalho em 2 períodos, né? Ele tem trabalhado muito para recuperar a condição física dele. Ele já perdeu, eram 5, agora já são 6 quilos, né? Ele sabe que isso ajuda no próprio processo da lombalgia dele. Está trabalhando muito, 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 tem demonstrado uma força de vontade muito grande, né? Não quero aqui falar sobre os problemas pessoais que ele tem, que ele, graças a Deus, vem conseguindo superar. É um atleta fundamental para o nosso trabalho, é um atleta que tem demonstrado um comprometimento muito grande também com o trabalho, participou da reunião com a gente ontem, colocamos várias coisas, ele foi muito positivo na reunião e eu tenho certeza que o Max vai nos ajudar muito.
Tá, então, assim, teoricamente, oficialmente, não temos problemas com o Maxi Lopes. Entre o Maxi Lopes e a diretoria, só um problema realmente de peso e de lombalgia. O que a gente sabe é que o Maxi Lopes se apresentou com 105 quilos, já teria perdido 6. Então está com. Já perdeu 5 e agora já perdeu 6 quilos. Então ele estaria com 99 quilos agora. Vamos lá. Eu tenho 1,90m. Não sou gordo.
Ontem a gente estava falando sobre
não
isso.
Não sou gordo. Eu tenho 97 quilos. E o Maurício Costa?
100 quilos.
Eu tenho 97 quilos e tenho 1,90m. O Max tem 1,85. Com 99 quilos, para um atleta, ele realmente ainda está acima do peso. Ele precisa perder aí, no mínimo, por que dizem, mais 5 quilos. Mais 4 quilos. Para ele ficar com os seus 95 quilos e aí estaria legal para jogar futebol, porque ele realmente é um jogador bem forte. Não só pelo peso, também tem músculo. Então, pra tu ver, eu tenho 97 quilos e não tenho quase nada de gordura. É porque a gente tem realmente um osso mais pesado. O Vasco deve entrar em campo sem Maxi Lopes, sem Castanho Rossi, e o Alberto Valentim deve dar chances, né, para outros jogadores, como, por exemplo, Fernando Miguel no gol, Raul na direita, a zaga com Erle e Ricardo Graça e o Danilo Barcelos na esquerda. Aí vem começar as dúvidas. No meio de campo, Bruno Silva ou Raul, que entrou bem contra o Bangu, Lucas Mineiro e Bruno César. No ataque, e aí vem a maior confusão de todas, Marrone, Ian Sassi, que entraria no lugar do Rossi, e que é um grande questionamento do Vasco, por que não o Pikachu, que foi o artilheiro da equipe do ano passado, por que não o Pikachu e sim o Ian Sassi, e o Thiago Reis, ou quem sabe se recuperar o Maxi Lopes. Quem não tem chance mais no Vasco é o Thiago Galhardo, viu? Thiago Galhardo iniciou o ano como titular, mas perdeu espaço para o Bruno César e foi desligado do clube logo depois da vitória sobre o Bangu. Muitos acreditam que o jogador teria vazado informações para a imprensa, além de salários atrasados, inclusive informações do Max Lopes, da vida pessoal dele, que tem um problema lá com os filhos. E aí a gente nunca vai conseguir saber o que aconteceu de verdade, porque o gerente executivo, Alexandre Faria, deu uma entrevista coletiva ontem. Gente, Alexandre Faria, o que aconteceu de verdade? E ele respondeu assim.
Se o clube quiser rescindir o contrato de um atleta agora, o clube pode fazer, não pode? Precisa dizer o motivo da rescisão? Eu não preciso dizer. Isso são coisas que dizem respeito ao clube e ao atleta. Entendeu? O clube respeita o atleta. O clube não quer externar o motivo pelo qual o atleta foi desligado. O clube externou isso para o atleta. Entendeu? E é por isso que a gente quer pôr uma pedra nesse assunto. Já aconteceu em outros momentos de alguns outros atletas serem desligados e não ter essa repercussão toda. Aconteceu especificamente no caso do Thiago, que é um jogador que até outro dia foi titular, né? Já não era mais titular. Isso incomodou ele, também é uma coisa, né? E aconteceu naturalmente. Eu acho que a vida segue, a gente tem um grupo aqui totalmente fechado, que está trabalhando muito, e o foco total agora é na partida contra o Avaí.
O problema é o seguinte, ele acabou dizendo que o fato dele ter ficado na reserva foi um dos problemas. E o técnico Alberto Valentim, logo depois contra o Bangu, disse que ele não foi desligado do clube por motivos técnicos. Então alguma coisa tem. O Alexandre Faria não quer dizer, mas alguma coisa teve e ele não quer passar para a equipe. O Thiago Galhardo, segundo Alexandre Faria, já recebeu sondagens de outros clubes, deve sair do Vasco. E o Vasco deve utilizar próprios jogadores como o Lucas Santos, o Ian Sassi, o Thiago Pikachu e o próprio Rossi no lugar do Thiago Galhardo. O Vasco não quer jogar no Maracanã a primeira partida da final do Campeonato Carioca, porque a finalíssima vai ser a mando do Flamengo, provavelmente, porque o Flamengo escolhe se ele vai querer o primeiro ou o segundo jogo na final, já que teve a melhor campanha no Campeonato Carioca. E o Vasco quer levar para o Engenhão. Já comunicou isso a Ferdi, e aí a Ferdi prometeu dar resposta ainda hoje se o Vasco vai conseguir jogar o primeiro jogo da finalíssima do Campeonato Carioca no Engenhão ou se vai ter que atuar no Maracanã.
São 12 horas 42 minutos no Rio de Janeiro. Eu vou direto a Brasília falar com o André Luiz Mendes. Eu quero saber do André. André, ainda tem muito caroço nesse angu, né, André?
Tem sim, Astrid. Boa tarde para você, para os amigos. Eu sou contra o que disse o diretor do Vasco. Eu acho que tem que dizer sim. Ele não deve uma satisfação nem a mim, nem à rádio. Ele deve uma satisfação ao torcedor, ao sócio-torcedor, ao investidor do Vasco, que tem que pelo menos saber o que anda acontecendo. Pode não ir no âmago da coisa, né, dos problemas lá do Max Lopes, físicos e mentais, se é que você me entende, no problema do Max Lopes. Mas eu acho que o torcedor do Vasco merece uma satisfação pelo que está se passando dentro do clube. Afinal de contas, ele, quando é sócio-torcedor, ele investe o dinheiro dele dentro do clube. Então ele, no mínimo, tem o direito de saber o que está acontecendo, desde que não seja a vida pessoal do cara. Ele foi desligado porque houve um problema dele com a direção do Vasco, cobrou salário, falou mal do colega, e ponto final. Mas ele saiu por esse tipo de problema e não porque não tem o que dizer. Eu, por exemplo, não tenho nem a mínima curiosidade de saber, mas eu acho que o torcedor do Vasco, que é sócio, que paga, quer saber o que está acontecendo dentro do clube que ele ajuda a sustentar.
E só tem mais uma coisa, Diego, sobre isso, o Astrid. Quem criou essa situação toda foi o próprio Vasco. Quando os jogadores ficam 2 horas numa reunião depois do jogo com o Bangu e eles resolvem ir à sala de coletiva para dar um pronunciamento e o Thiago Galhardo não está nessa sala e logo depois o Vasco comunica que ele saiu, o Vasco criou essa situação. Então, se o Vasco criou essa situação, o Vasco deveria falar alguma coisa, dar um posicionamento para o seu torcedor.
Mário Silva...
Sim.
Quem tá certo, quem tá errado nessa história toda, mas tá confuso. Não tem muito mimimi nessa história, não.
O certo é pagar esse dinheiro. Um dia, pagar em dia, nada disso tinha acontecido. E a vida particular desse ou daquele jogador não interessa. A vida particular só interessa no momento que o sujeito foi preso e aí não vai jogar. Eu sempre trabalhei assim. Uma coisa tá linkada à outra. Agora, por exemplo, saiu uma notícia envolvendo um jogador do Botafogo, que foi fotografado com traficante. Ele já extrapolou aí do esportivo para o policial. Agora, foi mal conduzido. Num momento ruim, que é um momento decisivo.
Ou seja, o Vasco não administrou a crise.
Para mim foi mal conduzido. Agora, paga-se mal, pagar errado, dá com problema.
Ah, então também está aí, realmente tudo isso aí. Bom, são 12 horas 45 minutos no Rio de Janeiro. Temos novidades a respeito do jogo de logo mais. Mas quem traz a informação a respeito do jogo de Fluminense e Luverdense é o repórter Rafael Monteiro. Boa tarde, Rafael.
Muito boa tarde, Sirinique, aos ouvintes ligados neste bate-bola nacional. Você disse, o jogo que existiria hoje, que aconteceria hoje, Fluminense-Luverdense pela Copa do Brasil, terceira rodada, só que não acontece mais hoje, porque o jogo foi adiado pela Confederação Brasileira de Futebol, CBF, devido aos maus tempos, ao mau tempo aqui no Rio de Janeiro, fortes chuvas que estão castigando a cidade maravilhosa. Desde ontem, a cidade vive um caos e devido a esse problema aqui no Rio de Janeiro em relação às chuvas e também a ameaça de chuvas que pode acontecer logo mais aqui no Rio de Janeiro, houve uma medida sensata, ao meu ver, da CBF, adiando a partida para amanhã, no mesmo horário, 7h15 da noite no Maracanã. A partida aconteceria hoje no Maracanã, 7h15 da noite, foi adiada para amanhã, 7h15 da noite. A cidade vive um caos, como nós vemos, estamos acompanhando durante todo o dia, por toda a madrugada, muita dificuldade por parte da prefeitura, das autoridades, né, competentes, para tentar minimizar esse caos. E houve esse consenso nessa mudança de dia, e na verdade mudança de dia exatamente, porque o horário continua o mesmo, 7h15 da noite, amanhã no Maracanã, partida válida pela Copa do Brasil. O Fluminense precisa na verdade vencer a equipe da Luverdense para continuar na competição, para avançar de fase e para a quarta fase da competição. A competição se encontra na terceira fase. Se o Fluminense conseguir a classificação, precisando da vitória, o Fluminense passa para a quarta fase, destacando que o jogo de ida contra a Luverdense em Mato Grosso foi 0-0, portanto, o Fluminense precisa dessa vitória, jogo adiado. Então, todo o torcedor da Rádio Nacional que está nos escutando, que comprou o ingresso, que tinha o intuito de hoje ao Maracanã para assistir Fluminense-Luverdense, não vai poder assistir Fluminense-Luverdense. Essa partida foi adiada para amanhã, 7h15 da noite. Continuando a falar sobre o Fluminense, nesse ano de 2019, ontem teve julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva. O torcedor do Fluminense ficou muito apreensivo, a diretoria, porque o Paulo Henrique Ganso, ele foi réu, ele estava presente como réu, e em função de ter xingado o árbitro na semifinal da Taça Rio, na partida contra o Flamengo, partida que terminou pelo placar de 2-1, o Ganso, ele esteve presente como réu e acabou sofrendo uma punição de 9 jogos. Aí o torcedor do Fluminense pensa, não vai poder jogar amanhã na Copa do Brasil, pela Copa do Brasil contra o Luverdense. Errado, por quê? Porque esses 9 jogos terão que ser cumpridos por competições que a Federação do Estado do Rio de Janeiro tem como organizadora. Então, o Paulo Henrique Ganso, ele só vai ter que cumprir essa suspensão, já que já está eliminado esse ano pelo Campeonato Estadual. No Campeonato Estadual, vai ter que cumprir em 2020 e está apto a jogar a partida da Copa do Brasil contra a Luverdense amanhã, 7h15 da noite. E no ano que vem, 2020, vai ter que cumprir essa pena de 9 jogos de suspensão. Outro também que tomou o gancho, vamos dizer assim, é o preparador de goleiros, André Carvalho. Ele xingou o quarto árbitro da partida, porém, ele ganhou um jogo de suspensão que foi convertido em advertência. Pelos atrasos de reposição, o jogo também teve muito atraso de reposição de gandula e tudo mais. Isso também foi levado ao tribunal e o Fluminense, como clube, tem que pagar multa de R$ 2.000 porque estava na ocasião como na condição de mandante. E pela confusão no finalzinho do jogo, 2-1, muito agitado no final do jogo, os dois times, né, foram pro vestiário brigando, discutindo bastante. Aí também rendeu uma multa, né? Os dois clubes vão ter que desembolsar R$ 13.000 cada um. O Flamengo tem que pagar R$ 13.000 pela confusão com seus jogadores contra o Fluminense. O Fluminense também, por sua vez, vai ter que pagar essa quantia pela confusão dos seus jogadores na partida contra o Flamengo na semifinal da Taça Rio, Astridinique.
Tá certo, meu caro Rafael. Mário Silva, saiu barato, R$ 13.000 para cada um pela confusão, né?
É, 13 mil?
É, pra cada um.
Isso eu tenho no bolso. É. Se eu gasto na loteria.
Ah, tá. Saiu barato.
Barato também saiu 9 jogos pro Ganso. É, não tem. Porque foi a agressão e...
Será a pergunta que não quer calar? Será que ele estará aqui no ano que vem?
Pois é, o contrato dele é 5 anos, eu não sei nem se ele vai estar jogando
até agora.
O contrato dele é longo, 5 anos.
Mas isso não quer dizer nada, eles cancelam esse contrato.
E foi primeira instância, né? Então o Fluminense ainda pode
recorrer. Mas daqui a pouco vem mais aí, vem aí do Bruno Henrique, outra piada, até já.
André Luiz Mendes, saiu barato, André Luiz Mendes?
Tá de bom tamanho, vamos reduzir essa pena aí, vai cair pela metade.
Tá certo. 12 horas e 50 minutos no Rio.
Momento Estádio.
E informações do Momento Estádio é com o professor Wagner Gomes.
A equipe feminina de vôlei do Minas foi a Osasco para a segunda partida da semifinal da Superliga. O jogo foi ontem e o Minas levou a melhor, vencendo por 3-1, fazendo 2-0 e se garantindo na final. Também pelo segundo jogo, o Praia recebeu o SESI Bauru. O Praia havia ganho o primeiro jogo e fechou o segundo por 3-0. As duas equipes mineiras farão a final da Superliga Feminina de Vôlei. Pelo Novo Basquete Brasil, começam as definições para as quartas de final. Em jogos realizados na segunda-feira, o Bauru Basquete jogou contra o Minas e venceu por 85 a 64. Com o resultado, nas quartas de final, pega o Franca, que terminou a classificação em primeiro lugar. Pelo outro jogo, entre Basquete Cearense e o Paulistano, os cearenses levaram a melhor, vencendo o jogo por 84 a 74 e passando às quartas de final. O jogo será contra o Mogi das Cruzes. A seleção brasileira de parabadminton disputou o Aberto Internacional de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O principal resultado veio com o atleta Vitor Tavares, que ficou com a medalha de bronze nas duplas masculinas SS6. Vitor fez dupla com o americano Miles Krajewski. A classe SS6 é para atletas com baixa estatura. Esse ano ainda será realizado o Mundial de Parabadminton na Suíça. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Bom, complementando aí o Momento Estádio, nós temos informações fresquíssimas, né, Luiz Ferreira? Sobre o jogo, sobre a seleção brasileira. Não são boas, não?
Não. Astrid, boa tarde para você, os amigos
basquete,
do Bate-Bola Nacional.
Basquete, vôlei feminino, futebol feminino, o que é?
Futebol feminino, Astrid, a seleção sofreu, acredite se quiser, a sua 9ª derrota consecutiva.
Mas é público e notório que está em crise.
Em crise. Técnico Oswaldo Alvarez, vírgula, o Vadão, conseguiu essa proeza. O Brasil foi derrotado ontem pela Escócia. Eu tô conversando desde cedo com um pessoal ligado à CBF por conta das chuvas aqui no Rio de Janeiro. Tá difícil, inclusive, a comunicação. Mas, ao que tudo indica, até a Copa do Mundo, esse jogo contra a Escócia, inclusive, foi o último antes da convocação para a Copa do Mundo da França. Até agora, não vai ter mudança, não, Astrid.
O negócio é meio complicado. Essa crise, na minha opinião, ela está estourando agora, mas ela existe antes da nomeação da menina...
Emily Lima.
Obrigado por lembrar o nome, da Emily, como técnica da seleção. Inclusive, ela foi colocada como técnica para ver se melhorava isso, mas não melhorou. E com o Vadão complicou mais ainda.
Mário. O Vadão, que é o Oswaldo Alvarez, que entrou para a história do futebol ao comandar o carrossel caipira,
o Novo Horizontino,
que na época tinha um timaço com grandes jogadores, se não me engano, Rivaldo, Valber e outros mais.
Rivaldo, Valber, Leto.
Leto. Ele só fez isso, na realidade. Eu não sei se foi mais pela categoria dele, com todo respeito ao profissional, ou se foi da categoria do time. E lidar com homens é uma coisa, lidar com mulher é mais difícil.
Totalmente. Muito diferente. E complementando ainda o Momento Estádio, em razão das fortes chuvas no Rio de Janeiro, a partida entre o SESC Rio de Janeiro e SESI São Paulo, que seria o segundo jogo da série semifinal da Superliga de vôlei masculino, foi adiada para a tarde desta quarta-feira, dia 10, às 4h30 da tarde, no ginásio Álvaro Vieira Lima, no Tijuca Tênis Clube. O jogo estava originalmente marcado para a noite de hoje, também no ginásio do Tijuca. Mas realmente, gente, alguns jornais aí estão de TV, estão mostrando em rede o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, a maioria é jornal local, mas eu posso garantir para vocês que estão curtindo aí o Bate-Bola Nacional em rede para todo o Brasil. Chove muito ainda neste momento, não para de chover desde ontem, no final da tarde, no Rio de Janeiro, causando muitos problemas a quem quer se locomover. sabiamente o prefeito deu ponto facultativo. Mas mesmo assim, os problemas continuam. Só Deus sabe como nós que estamos trabalhando conseguimos chegar aqui. Eu enfrentei uma façanha terrível na Lagoa e não pretendo nunca mais. 12h55 no Rio de Janeiro. É a Copa do Nordeste. Quem se deu bem, Luiz Ferreira?
Foi Fortaleza. A gente está ouvindo o hino do Leão do PC. Fortaleza venceu Vitória por 4-0. Inapeláveis 4-0. Quem comenta pra gente que foi o jogo que valeu a classificação do Fortaleza para as semifinais da Copa do Nordeste é o técnico Rogério Ceni. Vamos ouvi-lo.
Eu acho o seguinte, que tem jogos que você cria 8 chances de gol e faz um ou não faz nenhum. E tem jogos que cria 8 oportunidades de gol e faz 4. Nós tivemos talvez 8 oportunidades claras de gol. Nós tivemos mais 2 com o Wellington, mais 1 com o Edinho, uma bola na trave com o Oswaldo, das que eu lembro assim, né? Tinga, um bom chute que o goleiro defendeu de fora da área. Você teve 9 chances, fez um aproveitamento de 40%, 45%. Se eu disser para você que melhorou em 2 dias, 3 dias, eu estou mentindo para você, eu estou sendo hipócrita falando para você. Mas eu fico feliz que o time tenha marcado gols e eu acho que espero que isso também ajude. Ah, se no próximo jogo... Não vai acontecer de você fazer... 4 gols são uma coisa rara até no futebol, em jogos equilibrados. Mas eu fico feliz de ter acontecido na noite de hoje. Júnior Santos fazer 2 gols, um deles de cabeça, que é importante, dar confiança para o jogador. Oswaldo fazer boas jogadas dos gols, Edinho fazer seu gol. E o Dodô fazer um gol de falta super bonito. Nem eu bateria uma falta tão bem assim.
Que elogio esse do Rogério Ceni, ele bateria uma falta assim. Os confrontos das semifinais da Copa do Nordeste são os seguintes: o Fortaleza enfrenta o Santa Cruz no Castelão, em Fortaleza, e o Botafogo da Paraíba encara o Náutico no Almeidão e João Pessoa. As datas ainda vão ser definidas pela CBF, Astrid.
Meu caro André Luiz Mendes, depois da passagem do Rogério Ceni, uma passagem, na minha opinião, muito... espalhafatosa pelo São Paulo, agora ele está mais humilde no Fortaleza e vem fazendo um bom trabalho. Qual é a sua opinião, André?
Ele precisava de ter conquista, ele achou que seria fácil ser ídolo e ser treinador vitorioso, existe uma diferença enorme. Aí ele foi para o Fortaleza, lá se reeducou, perdão, aprendeu o espaço, a usar o espaço, está mostrando competência e justamente está numa ótima posição.
Rogério Ceni, meu caro Mário Silva.
O Rogério Ceni tinha um problema, que era dito que ele era amigo dos dirigentes. Começou por onde alguns terminam. Então, agora eu tenho a impressão que ele ainda vai ser técnico do São Paulo.
Outra vez.
Está ganhando rodagem, está fazendo um bom trabalho no Fortaleza. E o Campeonato Nacional que vem aí, a prova é 9.
Só precisa ser mais humilde também, né? Porque ele foi muito pernóstico lá no São Paulo.
Mas é o jeito dele. Mas ele realmente, ele é um cara que tem um know-how grande em termos de futebol. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Valeu, Mário. Valeu, André Luiz Mendes, Maurício, Rafael, Luiz. Obrigado pela participação de vocês. O Bate-Bola vai ficando por aqui. A Rede Nacional de Rádio continua com Tarde Nacional para todo o Brasil. E eu desejo a todos vocês uma belíssima quinta-feira. E para os cariocas, muita sorte. Muita luta ainda com essas chuvas aqui no Rio de Janeiro. Até amanhã.
Pegou na veia nacional. Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola.
Bate bola nacional.